Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a conselheira titular do Conselho de Administração do PrevRio, Jane Castelo. Jane Castelo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas que nos ouvem. Bom dia a toda a equipe do Faixa Livre. Eu agradeço essa oportunidade de poder estar conversando com vocês nesse momento tão importante para o funcionalismo, né, e para os pensionistas do município do Rio de Janeiro, porque nós acabamos de sair de uma votação de um projeto muito lesivo aos servidores, que foi o aumento da alíquota de 11% para 14% da contribuição previdenciária, e temos pela frente a votação de terça-feira prevista, que vai criar o fundo de previdência complementar dos servidores. Então, não poderia haver momento mais adequado e eu fico devendo mais essa ao programa.
Jane, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco dialogando no Faixa Livre. Jane, na última terça-feira nós infelizmente tivemos a confirmação daquela verdadeira tragédia que vinha se desenhando, que era a aprovação da reforma da Previdência dos servidores do município do Rio de Janeiro. Em votação na Câmara, os vereadores aprovaram a proposta elaborada pelo próprio prefeito Eduardo Paes por apenas um voto de diferença, 23 a 22, que eleva a alíquota de contribuição previdenciária do funcionalismo municipal de 11 para 14%, além do aumento da contribuição patronal, que inclui município, autarquias, fundações, Câmara e Tribunal de Contas, de 22 para 28%. O projeto também incorpora quase 29 milhões em royalties recebidos pela prefeitura às receitas do fundo previdenciário e permite que 50% das participações especiais recebidas pelo município sejam incluídas na previdência. A prefeitura também fica autorizada a fazer empréstimos, antecipando as receitas dos royalties e das participações especiais para dar aporte ao fundo. Foi um resultado, eu imagino, bastante doído para vocês, servidores, ainda mais pela diferença mínima. Diz aqui pra gente, por favor, Jane, como é que vocês viram esse placar? O que esse resultado representou para vocês, servidores municipais?
Anderson, o placar foi apertadíssimo, mas o resultado de fato foi muito ruim, porque recebemos todos com muita indignação. Porque o servidor que está atendendo a população, né, na ponta, num momento de pandemia, absolutamente desnecessária a urgência, né, e fora de hora, desumano mesmo. Nós já estamos com salários congelados há 3 anos. Muitos servidores que ganham muito pouco, que estão na linha de frente, professores, merendeiras, pessoas que ganham pouco, têm o seu corte, né, de gratificações, por exemplo, por periculosidade, já tem muito massacre, os seus triênios já estão sendo também suspensos. Então, esses 3% significam mais uma redução salarial no momento em que o governo devia estar apoiando os servidores que atendem a população que precisa do Estado, né, para ter saúde, para ter as coisas todas. E é um contrassenso, inclusive, porque atirando no servidor, ele está atirando na população carente que precisa dos serviços públicos para tudo, né, e que vai ser prejudicada. Porque os servidores realmente, né, esses serviços não se fazem assim sozinhos, né? É necessário o enfermeiro, o médico, é necessário o pessoal da limpeza, é necessário o pessoal da merenda, o pessoal da escola para garantir o vale alimentação. Então, assim, muita indignação. Principalmente porque nós tentamos levar e levamos, fizemos várias passagens nos gabinetes, tentando esclarecer a situação, o histórico do PrevRio, os débitos que a prefeitura tem com o fundo nosso de previdência, e muitos que votaram a nosso favor, ou que se abstiveram, ou que não foram votar, que eram votos certos do governo, se foram assim, sensíveis à nossa argumentação. Infelizmente, há outros, né, que vêm com aquele discurso chavão, clichê, vazio, de que é coisa constitucional, que o fundo está quebrado, precisamos equilibrar, que não se sustenta de nenhuma maneira. Isso trouxe muita indignação para os servidores. Agora, eu queria, em vez de comentar o placar nesse momento, discutir a questão dessa antecipação desses royalties, porque houve uma representação junto ao Ministério Público do então vereador Carlos Caiado, e do que hoje é presidente da Câmara, e do vereador Atina Nunes ao Tribunal de Contas contra essa antecipação dos royalties durante o governo Crivella, que queria dar isso como garantia para cobrir o rombo que as más gestões deixaram, né, no fundo, porque nós sempre contribuímos. Então, houve uma liminar, foi por unanimidade, inclusive, suspendendo o processo, né, antes da análise pelo TCM, tendo em vista possíveis prejuízos para o fundo, que o Ministério apresente, ou melhor, que o município do Rio de Janeiro apresentasse os dados financeiros e orçamentários e a discussão completa dos custos efetivos e futuros da operação financeira, e diante deles comprovasse a vantajosidade da operação. E também determinou uma aplicação de multa à prefeitura, na pessoa do prefeito, que na época era o Crivella, em valor a ser arbitrado pelo TCM, em caso de descumprimento. E também, isso aí continua de pé. Quer dizer, tudo isso que foi dito continua independente do fato de que o argumento principal era que era uma operação de crédito e não uma antecipação de receitas, como o Crivella alegava, né? E não podia ser feita uma operação de crédito 120 dias antes do final do mandato. Mas pela fundamentação do TCM, que foi inclusive provocado pelo atual presidente da Câmara, Carlos Caiado, que hoje é base do governo Paes, essa operação não seria muito aconselhável, a não ser que se comprovasse através de estudos a vantajosidade. E eu não me consta que tenha havido essa comprovação por parte do governo Paes. Ainda mais que o petróleo, os royalties, tem valor variável no mercado, depende do preço do dólar. Então, isso tudo é um pouco. Enfim, são mecanismos para vender e tornar bonito a embalagem do pacote, que no final das contas é um grande ataque ao funcionalismo.
E quais foram os argumentos utilizados pelos vereadores que votaram a favor desse verdadeiro crime contra o serviço público aqui no município, Jane?
Anderson, os argumentos são os mesmos de sempre, desconhecendo a realidade do histórico do Fumprevi, desconhecendo todos os argumentos que nós temos e todas as comprovações que nós temos de que o fundo já nasceu deficitário por falta de colaboração e de atuação correta, conforme manda a lei, dos sucessivos executivos que se sucederam, né? Nós sempre participamos com a nossa contribuição de 11% e o executivo deixou de cumprir suas obrigações em inúmeras vezes. E em algumas, como na do governo Paes, inclusive lesou o fundo. Isso foi objeto de uma representação no Ministério Público, a qual depois eu vou me referir. Então, os argumentos são aqueles. Não, a Constituição foi aprovada agora na Constituição, o texto da reforma da Previdência Federal, que obriga que a alíquota mínima seja 14%. Isso é mandatório. Acontece que esse argumento, um deles, não procede, porque de fato foi aprovada a alíquota mínima na Constituição, mas existe um artigo que é a cláusula pétrea da Constituição que é superior a isso, que reconhece que os estados, os municípios e a União são igualmente entes federados autônomos, né, com autonomia financeira, administrativa e principalmente porque tem um regime próprio de previdência. Então, nós no município, tendo autonomia garantida pela cláusula pétrea e tendo regime próprio, nós poderíamos inclusive convencionar um regime diferente do que está aprovado pelo governo federal. Tanto é assim que o governo do César Maia e os dois anteriores do Paes não cobraram os 11% que estavam na Constituição na ocasião, né? E porque tinham uma liminar garantida pelo Supremo de que nós tínhamos realmente essa autonomia. Então, cabia ao chefe do executivo exercer essa autonomia, aplicando ou não qualquer regra que fosse determinada por outro ente federado, né? Sem dizer que, na época do Conde, nós não fizemos a reforma da Previdência tal e qual o Fernando Henrique. Porque nós aqui conseguimos derrubar e não houve reforma nenhuma nessa época. Isso é um argumento. Outro argumento é que o fundo está quebrado, precisamos acertar as contas públicas, estamos tirando dinheiro da prefeitura que serviria para atender a população só para pagar servidor. Muito bem, o problema é o seguinte: esse fundo já nasceu com déficit. Essa história de consertar o déficit não existe. Por quê? Foi criado já. Sem o aporte, sem os estudos atuariais que garantissem já um aporte do executivo inicial indispensável para garantir as aposentadorias de quem, naquele momento, estava segregando as massas e estava trabalhando e ia se aposentar. Para piorar, ainda trouxeram para esse fundo servidores que estavam sob a responsabilidade da prefeitura desde 98, né, sem também os aportes financeiros. Fizeram empréstimos do nosso dinheiro ao Estado, como se da prefeitura fossem. Várias questões que foram. E no governo Eduardo Paes, ele se autoanistiou. Ah, sim, a contribuição do TCM e da Câmara de Vereadores, que tem orçamento próprio, é bancada pelo Executivo. Então, se alguém está tirando dinheiro da prefeitura, e são esses que votam contra o servidor. Eu acho que a Câmara devia, por coerência, assumir as suas responsabilidades patronais e não fazer uma emenda como fizeram para garantir que a prefeitura continuasse bancando para eles poderem dar cargos para amigos, namoradas, empregados de vereadores, como a gente tem visto na imprensa. Então, assim, é no mínimo constrangedor ouvir esse tipo de argumento, entendeu? É muito complicado, porque. Se eles não sabem, eles não quiseram saber que a prefeitura tem obrigação legal de garantir o dinheiro que nos foi retirado. Fizeram apropriação indébita e gestões temerárias com o nosso dinheiro, que é patrimônio do servidor.
Algo que me chamou a atenção, Jane, é que algumas bancadas ficaram divididas nessa votação lá na Câmara. Por exemplo, no Democratas, partido do prefeito Eduardo Paes, dois vereadores votaram contra a aprovação da matéria, enquanto quatro foram favoráveis. O presidente da Câmara, Carlos Caiado, não votou. Já no Republicanos, a divisão foi ainda maior: três a favor e quatro contra, incluindo Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República. Vocês conseguiram identificar por que se estabeleceu essa divisão desses partidos da direita, Jane?
Eu acho que essa divisão dos partidos de direita se deve em grande parte à nossa atuação incansável, visitando os gabinetes. Nós fizemos ofícios, encaminhamos a eles, mostrando que as reuniões do Conselho de Administração do PREVI Rio, que são obrigatoriedade, que deviam ser feitas mensalmente, de acordo com o artigo 14 da lei que estabeleceu o PREVI Rio, não aconteceu nenhuma delas em janeiro, fevereiro, março. Vai acontecer a primeira do ano agora, hoje à tarde. Então, assim, descumprimento disso, não publicação de uma ata do trimestre anterior, no último trimestre de 2020, onde ali está detalhado tudo quanto é pendência e coisas que não dão respostas e que mantém uma caixa preta. E contamos também aos vereadores nesse ofício todas as nossas tentativas e pedimos a eles que fizessem um trabalho de convencimento ao executivo de nos receber, e também fizemos várias incursões aos gabinetes, levando documentos, levando dossiês, fazendo discussões com os vereadores que se interessaram via eletrônica. E assim, foi muito importante essa atuação para o convencimento das pessoas bem-intencionadas que realmente não queriam se indispor com funcionalismo. Algumas, né, como o prefeito César Maia, conhecem a situação do PrevRio e não ficariam bem. Tem outros que conhecem também, que são antigos, como a vereadora Rosa Fernandes, o vereador Jorge Felipe, que conhecem, mas preferiram desconhecer. Quanto à base do Crivella e ao Carlos Bolsonaro, eu atribuo um pouco a base do Crivella aos nossos esclarecimentos e um pouco também por uma questão de rixas, né, de desentendimentos políticos sérios a nível federal e a nível municipal. Então, eu acho que todos esses fatores contribuíram muito. E eu, sinceramente, não vou fazer falsa modéstia aqui. Acho que nossa atuação, enquanto movimento unificado em defesa do serviço público, que reúne 22 entidades, lá na Câmara, nos atos que a gente fez na rua, foram decisivos também. A pressão nas redes sociais foram decisivos também, entendeu? Muitos votos que eram certos do governo, certos para o governo, desapareceram, ou foram para o nosso lado, ou as pessoas se abstiveram, ou faltaram.
Outra situação curiosa, Jane, é que alguns vereadores que se ausentaram na primeira votação confirmaram presença no segundo turno, o que aconteceu poucos minutos depois e vice-versa. Casos da vereadora Teresa Berger, do Cidadania, do Dr. Gilberto, do PTC, do Jones Moura, do PSD. A presença deles nos dois turnos poderia, quem sabe, ter mudado o resultado final, Jane.
Esse caso, né, da mudança de votos durante a votação é muito emblemático para mostrar o nível de pressão que os vereadores estavam sofrendo, tanto por parte dos servidores nas redes sociais, num ato público que nós estávamos fazendo lá fora com carro de som, e também a pressão contrária do governo, né, prometendo vantagens e tudo para dissuadi-los de votar. Porque, por exemplo, o vereador Gilberto, o vereador Renato Moura e o vereador João Ricardo, eles faziam parte de um bloco que estava fechado conosco, né? E, na hora H, o doutor Gilberto faltou, ficou ausente nas duas votações, o doutor João Ricardo. O Renato Moura também, o doutor João Ricardo votou em primeira em nosso favor e na segunda faltou. Então, aí acho que houve uma pressão do executivo. Ao contrário, a Teresa Berger votou com o governo na primeira votação e na segunda ela faltou, ela se absteve, porque provavelmente os servidores a massacraram, né, nas redes sociais. Não teria explicação diferente. O vereador Jones Moura, que sempre declarou o voto a favor dos servidores, inclusive ele é guarda municipal, toda a base dele é da guarda municipal, esteve ausente na primeira votação, foi super procurado por todos os servidores, pelas redes sociais, e apareceu para a segunda alegando que tinha tido problemas em se logar, né, para entrar na reunião via virtual e que foi correndo para a Câmara participar da segunda votação, na qual votou conosco. Bom, e teve, por exemplo, o voto do vereador Wellington Dias, que é do PDT, que se esperava, né? Se bem que nós nunca conseguimos um contato sequer com ele, se esperava, né, que votasse com o servidor, sendo do PDT, não aconteceu. E teve o caso do vereador Jairinho, que esteve ausente, votaria com o governo, mas esteve ausente porque está preso. Esse vereador, inclusive, ele foi líder do governo Paes, líder do governo Crivella, era membro, ou é ainda, não sei em que situação ficou, membro do Conselho de Ética da Câmara e presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, né? Então, é um fato a se registrar que é uma pessoa com essas características pessoais que se mostraram, tenha tido e tenha ainda hoje, até o momento em que aconteceu esse crime, tanto prestígio com o governo, né? É de se ressaltar.
Vocês, conselheiros do PrevRio, chegaram a se reunir antes da fatídica votação da última terça-feira, Jane. O que é que vocês dialogaram a respeito dela?
Bom, desde o primeiro momento me ocorreu criar um grupo entre nós e já propor uma atuação conjunta. Nós, inclusive, começamos a fazer documentos solicitando a participação do grupo de trabalho, no grupo de trabalho criado pelo prefeito Paes no primeiro dia de governo, e nós também pedimos no primeiro dia de governo para participar de um grupo de trabalho que ele criou para analisar a situação atuarial e financeira do Funprevi. Ele, né, nesse ato que ele publicou, nesse decreto, ele disse que ia nomear 5 membros do executivo. E não compreendeu entre esses participantes do grupo os 4 representantes eleitos pelos servidores, que são os maiores interessados, porque o patrimônio é nosso, né? Então, nós pedimos, no dia 4, em um documento para o prefeito, não obtivemos resposta, pedimos no dia 11, aí sim, fundamentando com artigos legais, porque é o seguinte: nós, como conselheiros, temos a atribuição de criar, inclusive, propor políticas para o Funprevi. Como é que a gente ia poder trabalhar direito sem saber os dados? Eles responderam para a gente, depois mandamos um e-mail e protocolamos para a presidente do Previ Rio as mesmas alegações, já pedindo para que se marcasse a primeira reunião. Já tinha passado a primeira reunião de janeiro. E acontece que nenhuma matéria sobre a Previdência poderia ser examinada na Câmara sem o exame pelo Conselho de Administração do Previ Rio. É verdade que, no limite, sendo 4 membros eleitos do funcionalismo e 5 do executivo, no limite nós perderíamos essa votação e esse estudo seria mandado como verdade absoluta, aprovada pelo Conselho e para os vereadores. Acontece que nós queríamos participar justamente para ter acesso aos dados que fundamentaram esses estudos, ou seja, os dados em que se basearam esses estudos. Porque o próprio Tribunal de Contas, órgão de origem da presidente do Previ Rio, disse em um relatório publicado em 2020, relativo a 2019, que havia fragilidades nos critérios que baseavam as análises atuariais, como, por exemplo, possíveis erros do cadastro, pessoas mortas recebendo, aposentadorias calculadas em valor maior, várias outras coisas que, na hora que o executivo entrega ao atuário para fazer as contas, o atuário não tem acesso a essas críticas. E é isso que nós, conselheiros, queremos muito ter acesso. Então, exatamente o que está sendo negado a gente é até mesmo participar, né, desse estudo que já está pronto agora e foi feito a nossa revelia e não poderia ser votado na Câmara. E alertamos os vereadores de todas essas manobras e os vereadores sabiam, inclusive, que o Conselho não havia se reunido, nem que as atas tinham sido publicadas, nem que a ata tinha sido, não havia sido publicada. Então, assim, de lá para cá, os conselheiros, a partir de um determinado momento, nem todos assinaram esses ofícios, e tentamos no, na última na penúltima né no penúltimo ato público nos reunir. Só nos reunimos 3 deles e o quarto não pôde comparecer, e a gente ainda não conseguiu unificar o nosso discurso, fazer uma pauta única, né, dividir as tarefas. Então, eu acho que hoje à tarde vai cada um por si. Vamos ver, né, no que vai dar.
E essa absurda ampliação da alíquota previdenciária dos servidores, Jane, pelo menos resolve o problema do rombo do Previ Rio? Essa é uma questão que já vem há anos em seguidas gestões do município com retiradas de recursos da previdência dos servidores. Como é que fica o Previ Rio com essa decisão dos vereadores, Jane?
Anderson, fica do mesmo jeito que estava, insolvente, porque essa alíquota de 14% é um aceno para o governo federal para cumprir uma determinação. Agora, esses 14% não vão significar nada, é um mero ajuste fiscal que não atinge nenhum problema estrutural do fundo. O fundo, como eu já havia dito, nasceu com déficit e foi piorando Como eu já disse, né, no governo de César Maia teve essas questões que eu já me já às quais eu já me referi. E aí, quando chegou no governo Paz, a situação que já estava deficitária por vários descumprimentos, né, também em 2004, não repassaram as contribuições patronais, criando um déficit, né? Enfim, mas aí no governo Paz a situação estava já muito ruim e não poderia ser de outro jeito, né? E aí porque esse rombo ele é criado pelo próprio executivo. Ele veio com uma história de que estava assim: precisamos então capitalizar o fundo, está ruim, vamos fazer uma capitalização. E aí ele ofereceu terrenos sem liquidez, sem rentabilidade, com titularidade duvidosa, que estavam contabilizados no caixa da prefeitura por menos de 300 milhões e entraram para o caixa do Fumprevi por 1 bilhão e 200. Isso está comprovado num relatório do Tribunal de Contas, que foi base para todas essas coisas que eu estou dizendo, né? Bom, aí também trouxe vários servidores que estavam fora do Fumprevi, que não contribuíam para o Fumprevi, para dentro. Trouxe pessoas que eram de responsabilidade do Tesouro para dentro sem o aporte necessário, acenando com essa história do royalties do petróleo, com coisas que realmente não funcionavam. Então, esses terrenos, inclusive, um deles foi oferecido para a Câmara e também para a Embaixada, o Consulado Americano. Isso ainda está rendendo panos para a manga, e esse capítulo está lá na ata, que não foi publicada. Então, o Ulisses, que é o antigo conselheiro, eu como aposentada, o CEP, a Associação dos Servidores da Câmara, e os vereadores progressistas fizemos uma representação ao Ministério Público em 2017. Em 2018, eles instauraram uma investigação, pediram informações ao executivo e apenas em março de 2020 o executivo mandou essas informações, que nós não sabemos quais são, e agora está no GAESF, né, que é um grupo especial de crimes sobre a ordem tributária, está lá sem resposta. Então, também é uma coisa que para se chamar a atenção por dois motivos. Primeiro, porque isso foi votado sem que o Ministério Público tenha dado uma resposta a essa questão gravíssima, né? Enfim, vamos criar um fundo novo de previdência para entregar ao mesmo grupo político que cometeu, talvez, né, provavelmente, essas irregularidades que foram taxadas pelo chefe de gabinete do então governo Crivella como estelionato. Então, eu acho isso problemático. E a segunda coisa é que, fazendo essa lei que foi aprovada, porque eles tinham a Câmara na mão, eles se auto-anistiaram das dívidas, né, que tinham com o Fumprevi. São dívidas legais, são dívidas comprovadas e facilmente cobráveis por lei. Então, isso é muito grave, né? Muito grave mesmo.
O que será feito por vocês, servidores, a partir de agora, Jane? Há alguma expectativa de reversão dessa medida absurda? Vocês pretendem recorrer ao judiciário? Quais serão os próximos passos?
Sim, nós pretendemos recorrer ao judiciário, apesar de estarmos muito conscientes do alinhamento, né, do judiciário com o executivo aqui no município e também a nível federal, né, os tribunais superiores têm priorizado a questão da liquidez, né, da capacidade de honrar os compromissos do caixa dos executivos muito mais do que os direitos que têm os servidores, ou seja lá quem seja que esteja cobrando do executivo coisas que ele deve. Bom, vamos entrar sim. Uma das coisas está questionando, o SINCAF está questionando, a ausência de pronunciamento, né, do Conselho de Administração do PREVI Rio, que seria essencial para que, com essa aprovação, passando pelo Conselho, pela aprovação do Conselho, fosse votada essas coisas. Nós também estamos querendo, e pedimos isso também, com pedido duplo, né, sucessivo para essa finalidade e também a outra que já se perdeu, que era suspender as votações. Mas a gente sabe também que o judiciário tem muito muito cuidado em não interferir em outro poder, né? E tem uma outra que nós estamos também pleiteando para também com pedido consecutivo, o primeiro também já perdeu, que era justamente suspender a sessão, e que tornaria talvez a cobrança ineficaz, no sentido de que a lei aprovada ainda assim teria que esperar uma decisão de mérito do Supremo. E tem outras também que a gente pensa que, por exemplo, chegou-se à conclusão de que esse projeto tinha que ser um projeto de lei complementar, porque tem, inclusive, o voto do ministro Sepúlveda Pertence e vários outros entendimentos no judiciário de que contribuição previdenciária é tributo e que só poderia ser alterada por lei complementar. E tem ainda um argumento, né, de que, como a lei do Crivella, que e taxou os aposentados em 11%, é uma lei complementar, esta lei, projeto de lei simples, né, não poderia alterar esse projeto de lei complementar do Crivella. Mas, enfim, o judiciário é um campo que a gente não vai abrir mão dele, mas que a gente não tem assim, quer dizer, confia e recorre, mas fica meio preocupado com o resultado. O que nós estamos apostando muito é em ações, atos que a gente vai continuar fazendo, atos na rua, pressões, correspondências para os vereadores, ainda entrar nos gabinetes para tentar embarreirar o projeto que cria a Previdência Complementar, que vai ser votado semana que vem. Então, nós estamos apostando muito ainda nessa pressão junto aos vereadores com os nossos ótimos argumentos. Inclusive, nós temos propostas do funcionalismo para sanear ou melhorar o caixa do Fumprevi, e que nunca foram reconhecidos e ouvidos. Até foram ouvidos pelo governo Crivella, criaram um projeto de lei e tiraram de pauta e nos traíram e não votaram. Votaram só os 11% dos aposentados. Mas os vereadores não se mostram sensíveis a ouvir os servidores, nem o executivo, com as propostas que nós temos. Uma delas é reabilitar a carta de crédito, que dava acesso à casa própria aos servidores, porque o dinheiro é certo, é descontado em folha, né? A taxa de administração era para o PrevRio, né? Os juros cobrados dos servidores eram baixos. Nós aquecíamos o mercado imobiliário, era uma festa no mercado imobiliário, e isso criava também vantagens para o município, porque também alavancava os tributos, né? O ISS das corretoras, o ITBI, enfim, os cartórios, tudo isso. Então, a gente não entende, e foi no governo Paes que foi retirado da gente essa administração da folha para entregar às instituições financeiras. Ninguém ganhou com isso. Eu não sei, só os bancos. Não sei quem mais ganhou, porque o servidor não foi, a cidade não foi, né? E, enfim, a economia também não foi, e o Fumprevi também não foi.
Agora, Jane, algo que provoca revolta é o fato de a prefeitura entregar a conta das más gestões do dinheiro público a vocês, servidores. Por que não se coloca em pauta, por exemplo, a revisão das renúncias fiscais para grandes empresas, a cobrança do IPTU progressivo no município, uma cobrança efetiva da dívida ativa?
Exatamente, Anderson. Inclusive, vários vereadores que votaram com a gente começaram suas manifestações dizendo que o governo começou errado. Deveria ter começado por uma reforma tributária que cobrasse dos mais ricos, que se cobrasse IPTU e ITBI de forma progressiva, que se olhasse para a questão das renúncias fiscais e se examinasse isso com muito rigor, né? Inclusive, há também um trecho do relatório do Tribunal de Contas que é muito interessante aqui, que vai ser mencionado, que nós, inclusive, botamos no dossiê dos vereadores, que é o seguinte: neste relatório também do Tribunal de Contas, eles dizem o seguinte, que há transparência e nas leis, mostrando quais são as leis que concedem benefícios, tanto para o IPTU quanto para o ITBI. Mas que no ISS não há essa lista, não há essa prestação de contas. E realmente não dizem quais são as leis que estão beneficiando os contribuintes do ISS, quem são esses contribuintes, o número da lei, quanto é que deixa de entrar nos cofres públicos, qual é o setor que está sendo beneficiado, porque tem o sigilo fiscal, não pode dizer quem são, mas pode dizer os setores. Então, assim, eles estão descumprindo frontalmente o artigo 14, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige rigor e transparência com relação a esses benefícios fiscais. E aí, esse relatório do Tribunal de Contas chega a ser até engraçado, porque ele diz assim: a Lei de Responsabilidade Fiscal exige certa transparência. Certa transparência. O artigo 14 diz que é preciso muita clareza quando se for fazer abrir mão de alguma receita para conceder benefícios fiscais, que se conheça quem são os beneficiários, né? Que se diga qual foi o valor, um estudo para mostrar quanto seria o valor de aberto mão, né? Demonstrar que essa na estimativa não vai afetar as metas dos resultados fiscais previstos, né? Tem que dizer da onde vai sair o recurso para compensar isso. Isso, a lei de responsabilidade fiscal tem que lembrar que isso, o descumprimento até é uma questão que criminaliza o gestor. Então, por exemplo, como você falou também da dívida ativa, no governo Crivella caiu pela metade o empenho, que não era já muito grande, nessa cobrança da dívida ativa nos governos anteriores, porque eles tinham um projeto de securitizar a dívida e entregar essas cobranças para instituições financeiras. Então, assim, não cobraram, botaram a mão no nosso dinheiro, né? Deixaram de cumprir obrigações patronais, concederam benesses a outros órgãos de forma injustificada. E tem essa questão toda de fechar os olhos para a cobrança dos grandes devedores, né? Não fazer uma reforma tributária que promova a justiça fiscal. E assim também não ter nenhuma transparência e desobedecer à lei de responsabilidade fiscal.
Em meio a todo esse clima péssimo que ficou depois dessa derrota amarga na Câmara dos Vereadores, Jane, qual é o recado que você pode deixar para os servidores que se veem novamente atingidos por uma decisão política que retira direitos de todo o funcionalismo do município? O que é que você, como conselheira do PrevRio, pode dizer para eles?
Posso dizer que a nossa luta teve um resultado muito importante. Nós esperávamos que o governo conseguisse uma vitória muito mais esmagadora. Eu quero dizer também que nós vamos continuar, enquanto movimento unificado, trabalhando para esclarecer a população, esclarecer os próprios servidores, trabalhando junto com os vereadores e tentando de novo, e mais uma vez, diálogo com o executivo para levar as nossas propostas, que são responsáveis e concretas, e que nós também, como conselheiros, vamos estar atuando sempre buscando essas respostas, questionando e trazendo, mesmo que formos votos vencidos, trazendo a conhecimento da base, todo o nosso trabalho, todas as questões pendentes que precisam vir à luz e que hoje são tratadas como caixa preta. Esse foi o trabalho que o antigo conselheiro Ulisses fez e que eu pretendo prosseguir informando, sendo a ponte entre os problemas do FUNPREVI e a consciência do funcionalismo. E principalmente dizer o seguinte: está na hora de não ficar só indignado e continuar mobilizado, porque terça-feira que vem tem a votação do projeto que visa criar um fundo de previdência complementar para entregar as contribuições dos novos servidores que ultrapassarem o limite hoje do teto do INSS, e pode ser rebaixado para o FUNPREVI, mas o que exceder vai ser criado, vai segregar uma massa e vai criar um fundo que vai ser administrado, sabe-se lá se pelo executivo, por alguma instituição financeira, e que também a contribuição deste fundo será de um para um, e não como hoje é o FUNPREVI, uma contribuição de 11, e agora 14, e 22, e agora 28. Então vai ser a mesmo tipo de contribuição. A contribuição é fixada, mas os resultados do que vai receber de um investimento, que não passa de uma roleta, vai depender da performance do gestor do fundo. Não pode acontecer, como aconteceu no Chile, lá no final da história, não ter nada para receber porque a gestão foi mal feita, e aí as pessoas vão se queixar ao bispo, vão se queixar ao papa, porque não vai ter o que fazer. Então, assim, vamos estar mobilizados e unidos. Essa batalha é longa. Esse governo, assim como o governo federal, pretende infligir inúmeras novas derrotas à gente. Então, o que eu tenho a dizer é isso: mobilize-se, continuem ativos, confiem que a gente vai fazer todo o possível para reverter esse resultado já negativo dos 14%. Compromisso que o judiciário pode não corresponder, mas nós vamos estar trabalhando, nós vamos estar junto com vocês, levando todas as questões importantes que normalmente não são trazidas à luz, e vamos tentar evitar essa votação agora, né, de terça-feira, que é muito grave, muito grave. E inviabiliza, ao fim e ao cabo, o nosso fundo, porque a lógica hoje é três ativos sustentando um aposentado. Essa quebra da solidariedade vai trazer mais dificuldades financeiras ao FUNPREVI e à prefeitura, consequentemente, que é responsável por nos garantir esse dinheiro. Então, outra coisa, esse fundo vai juntar um dinheiro enorme que não vai poder ser mexido, não vai conceder nenhum benefício, provavelmente nos próximos 15 anos, porque são servidores novos que estão ingressando. E aí a gente vai deixar esse dinheiro todo, né, para a gestão de um grupo político que já geriu bem e mal o nosso patrimônio, inclusive com representação no Ministério Público. Então, recado para os servidores é o seguinte: fiquem atentos e venham com a gente. A gente briga, mas a gente precisa do apoio de vocês para poder cobrar com mais eficiência e causar impacto nas pessoas que a gente precisa, sensibilizar.
Jane Castelo, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no programa. Eu quero reafirmar o compromisso do Faixa Livre com a luta de vocês, servidores do município. Quero também deixar aqui o meu abraço e te desejar um ótimo final de semana.
Bom, eu é que agradeço à equipe do Faixa Livre, aos ouvintes que nos acompanharam até agora. Agradeço muito o convite e confio muito nesse espaço democrático essencial para nós mantermos a democracia como um aliado para a gente poder discutir as questões muito importantes para o funcionalismo e para a população carioca. Bom fim de semana para você também, Anderson, e para todos que estão nos ouvindo.
Conversamos aqui com a conselheira titular do Conselho de Administração do PrevRio, Jane Castelo. A Jane comentou aqui, no decorrer da entrevista, que na próxima terça-feira seria votado no plenário lá da Câmara o projeto que cria a Previdência Complementar aqui no Rio de Janeiro. Mas o líder do governo lá na Câmara, o vereador Thiago Carribeiro, entregou um requerimento retirando a urgência da votação desse projeto. Ou seja, agora não há mais data para que esse tema venha à pauta lá na Câmara dos Vereadores. Eu só queria fazer essa observação aqui, após um recado que a Jane nos mandou já no fim da tarde. Vamos agora a um novo intervalo, voltaremos já já.